As suas ações não significam nada, nada do que você faz tem um propósito.
A gente vê as ações do Coringa como algo negativo, mas ele não as vê dessa forma.
Dependendo da situação da pessoa, a não busca pela ajuda faz ela ter ações drásticas. É estresse, é burnout, é depressão. Ah, se você viver o suficiente, vai ver que a vida derruba até os mais fortes. Fala galera, aqui é o Matsu para dar um recado para vocês. A partir de agora, toda segunda e quinta-feira tem Lição Nerd no Spotify e no YouTube. Então vai lá no Spotify, segue a gente, acompanha bonitinho e aqui no YouTube também. Toda segunda e quinta.
Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio de Lição Nerd. Eu sou o Vinícius.
E eu sou o Matsu, e hoje estamos com um convidado especial, ele, o mago, o cara das otaquices nerdices supremo, o Shiro.
Oi, eu sou o Shiro.
O cara já
Que
chega Goku, né, mano?
explicação mais
Eu sou Goku.
básica existente na face da Terra. E a gente chamou ele hoje porque ele é uma pessoa que vai saber muito sobre esse assunto que está em alta. A gente vai falar sobre o melhor sorriso que você verá nos filmes. Coringa.
Cara, o Coringa é um personagem sensacional e eu tenho certeza que os ouvintes vão conseguir tirar várias lições para a vida do que a gente pode extrair do Coringa. Ele também tem o um lado do mal, óbvio, ele é um vilão, mas tem muito ensinamento aí e a gente vai poder falar sobre isso hoje.
Eu tô curioso para ver o que os mestres aqui têm a falar sobre o Coringa. Eu tenho uma visão nerd do Coringa, tenho minhas próprias opiniões sobre eles e fiquei curioso para saber o que vocês têm a falar sobre ele.
Vixe, os mestres aí colocou a gente numa posição muito
É,
alta.
cara.
Mas o fato é que, se você ainda não viu o último filme do Coringa, veja, que a gente vai estar falando sobre ele. E,
Incrível.
não, ganhou o Oscar, né,
Ganhou dois
recentemente.
Oscars,
Ganhou dois
melhor
Oscars.
ator, Joaquin Phoenix mandou bem demais, já tinha ganhado o Globo de Ouro também. E Oscar da trilha sonora, que uma trilha
E
sonora de arrepiar,
no
velho.
filme a gente vê, a gente percebe a trama de uma pessoa que tem as suas deficiências, mas que começa a entrar num ciclo de se perceber invisível na sociedade, como se ele não se importasse. Aliás, essa é a busca dele, né, de gerar algum tipo de ação que todo mundo passe a ver. Mas o fato é que o Coringa, ele se via invisível. E é essa a pergunta do dia de hoje. Será que no final ele tinha razão e nós somos invisíveis na sociedade até que a gente resolva fazer algo megalomaníaco, seja isso positivo ou negativo?
Bom, eu acredito que a gente vive no mundo da informação, né? Ficou muito fácil de você mostrar a sua cara. Com a internet, com as redes sociais, todo mundo consegue aparecer. E ao mesmo tempo, num mundo em que tem muita visibilidade, parece que o sentimento de isolamento e solidão também é crescente. É uma coisa meio paradoxal, à mesma medida que a comunicação evolui numa velocidade tão grande, parece que as pessoas se comunicam menos, que elas aparecem menos. Daí essa sensação que muitas pessoas têm. É muito possível que alguém, até os ouvintes, já tenha sentido isso em algum momento da vida, que é passar por um momento de solidão. Parece que você, as suas ações não significam nada, nada do que você faz tem um propósito. Isso até explica o crescente niilismo nas obras ficcionais, né?
Nada faz sentido.
Nada faz sentido, então, como diria o Morty, vamos assistir TV, cara. Porque nada faz sentido mesmo. Então acho que isso é um reflexo da nossa sociedade. E como que o Coringa vai lidando com isso, até por causa das necessidades dele, ele traz à tona algumas características da sociedade que, se a gente não souber lidar, pode trazer várias consequências negativas para o indivíduo, né?
Mas antes da gente entrar exatamente no mérito do o que a gente pode fazer para não ser invisível e coisas do tipo, é interessante a gente pensar que é o seguinte: a gente vê as ações do Coringa como algo negativo, mas ele não as vê dessa forma. Para ele, o que ele está fazendo é um bem para a sociedade, ou de alguma forma é um bem. Como que vocês veem isso? Por que que ele pensa dessa forma?
Então, o Coringa, inicialmente, ele teve até medo das ações dele. ele ficou em conflito naquele primeiro momento, ele que mata três pessoas, ele fugiu, ele negou praticamente que foi ele. Só que depois que ele viu o reflexo daquilo, ele se abriu. Não fui eu mesmo para receber a glória do que aconteceu.
Isso é muito legal, porque dentro de comunicação a gente busca entender como as pessoas funcionam para se comunicar melhor. E você se sentir parte de algo é uma coisa que é muito importante para o ser humano. E é o que a gente começou falando, ele não se sentia parte de nada. E matar os três caras de Wall Street ali no metrô fez a transformação dele. Tanto é que ele vai e corre para o banheiro, aquela dança que simboliza muito mais do que só uma dança. E quando ele... tem uma cena que é incrível. Quando ele tá saindo com a menina, com a mulher lá, que depois a gente fica na dúvida se aconteceu ou não, ele olha para um táxi e tá passando uma pessoa com a máscara de palhaço. E aí ele fala, nossa, sou eu provoquei isso, eu provoquei,
mas por que
eu
que
sou
você
parte
acha que,
disso.
Por que que você acha que essa ação de ter matado essas três pessoas foi importante para ele? Por que que... ele buscou isso e qual foi... Por que que isso o fez feliz? Porque vamos imaginar eu. É que eu obviamente eu não vivia as mesmas condições que ele, mas se eu mato três pessoas, eu não acho que eu vou sair dançando. Eu acho que eu sentiria um peso na consciência.
Entendi. Que bom que você sentiria um peso na consciência. Significa que você...
que eu não sou um assassino.
Você é normal. Coringa até aquele momento tinha tomado muita porrada da vida. Buscou ajuda, que isso é uma coisa muito importante, né? Isso que o filme ilustra, né? Que é buscar ajuda de um profissional. É que no fim, depois, a ajuda dele foi negligenciada, e enfim. Mas ele buscou ajuda, ele toma porrada atrás de porrada. Ali, foi como se ele se libertasse das amarras do que é certo e do que é errado. Porque vivendo certo do jeito que ele sempre viveu, ele só tomou porrada. E aí quando os caras provocam, na verdade ali na defensiva, ele não é intencionalmente mata, né? Ele reage. Quando ele faz isso, ele se sente livre, porque as ações dele...
O terceiro foi intencional.
É.
Ele foi atrás do cara, o cara saiu correndo, ele foi atrás com a arma.
Foi atrás, pra finalizar o trabalho.
Talvez pra não ser reconhecido, pra terminar o trabalho mesmo, sem...
sem saber nem que foi ele. É. E aí, olha que coisa louca, tem outra, eu falei do táxi, mas teve outra que ele olha o cartaz, tá no trailer isso, ele olha o cartaz, aí o cartaz é um palhaço com uma cara meio demoníaca assim, né, porque ele tá sendo procurado, porque sabem que foi um palhaço que assassinou, e aí ele olha, ele tenta imitar a careta, e quando ele faz isso, ele tá, é como se ele estivesse mudando a identidade dele ali, a identidade de um palhaço que fazia graça pra alegrar os outros e pra viver disso, que queria levar sorriso pros outros, pra um monstro, símbolo de algo maior.
Mas o que você está querendo dizer, então, é o seguinte. Se qualquer pessoa toma muita porrada da vida, pode ser que matar três pessoas possa fazer se sentir bem.
Não é bem isso, mas o que pode acontecer é que... dependendo da situação da pessoa, a não busca pela ajuda faz ela ter ações drásticas. Uma delas seria matar outras pessoas. Outros iriam... pelo caminho, por exemplo, do suicídio, alguma coisa nesse sentido.
E o que você recomendaria? Vamos imaginar que a gente tem aqui um ouvinte...
Um dos dois, eu espero, né?
Então, claro. A gente tem um ouvinte aqui que está numa situação difícil, está numa situação complicada, está se sentindo triste, desamparado, solitário, vê que ninguém quer ajudar ele. Eu não acho que uma boa ideia se a gente falar para ele, ó, imite o Coringa, mate uma galera e vire um marco. Mas o que ele pode fazer?
Acho que a primeira coisa é perceber que não está sozinho, né? A gente está numa... sociedade conectada, mas de pessoas ilhadas, e existem muitos canais de buscar ajuda, e outras pessoas que também estão numa situação parecida ou já passaram por uma situação assim e podem ajudar. Tipo, buscar ajuda acho que é a melhor recomendação. Agora, o caminho que o Coringa, inclusive o filme foi criticado por causa disso, por poder incitar um caminho que faça aumentar o número de casos de atentado e coisas assim. Agora, com o desenvolvimento do personagem, é porque assim, existe a jornada do herói. A jornada do herói, Joseph Campbell, incrível, está em praticamente toda a obra ficcional que tem herói. E o filme novo do Coringa, a jornada do herói é a jornada dele. Então é a jornada do vilão. E o que, que a jornada do herói faz? Ela cria empatia por quem está assistindo pelo personagem principal, pelo protagonista, que normalmente é um herói. No caso, é o Coringa. Então, existe sim, mesmo você sabendo que a ação dele foi errada, é unânime que existe uma empatia com o Coringa, porque você entra no sentimento dele, você sofre junto com ele.
Mas
você
acha que pra ele, ele é vilão ou ele é herói?
Acho que pra ele tem... Quando ele tá na entrevista com o Ray, ele entra... Tem uma fala dele que é... Eu cansei de fingir que não é engraçado que ele matou as pessoas. Ele já falou, minhas ações não têm mais consequência. Porque naquele momento ele já tinha perdido tudo e não tinha mais consequência. Ele estava aproveitando aquilo de... Eu sempre achei que minha vida era uma tragédia, agora eu descobri que é uma comédia. Então ele pegou a incitação popular e dentro dessa incitação popular ele quis, sei lá, sentir esse momento de que ele valia mais do que só uma sombra.
Né?
Ele queria se sentir vivo.
Foi o primeiro momento lá que, tipo... Lá naquela parte da entrevista, lá ele já estava totalmente liberto já. Ele já tinha aceitado as coisas que tinham acontecido com ele. Tanto que ele falou lá, a minha vida... Agora eu entendi minha vida, sabe? Foi o momento que explica. Que ele entendeu a vida dele. Foi aquele momento lá. Mas, e antes, pouco antes, quando ele estava se preparando para ir para a entrevista, que ele mata um dos palhaços lá na casa dele, você vê que ele já estava totalmente já... Nem aí com a situação, porque ele deixa um dos outros fugir e tava de boa, sabe? Então lá, você já vê que ele tava liberto dessas amarras que tinha na cabeça dele.
Entendi. Eu acho que assim, ainda que a gente esteja falando de um vilão que tenha feito suas ações negativas aos nossos olhos e aos olhos da sociedade, a gente também tá falando de um ser humano com problemas, sim, mas com suas deficiências, sim, mas que saiu... de uma jaula, de estar se sentindo sozinho, de um desespero, né, de uma depressão solitária, e através de algumas ações conseguiu alcançar a própria felicidade, a sua própria forma de viver, ainda que de algumas formas que a gente consideraria errado e que a gente não recomendaria. Mas você acha que é possível, e se sim, como é possível fazer um paralelo com a vida real, com pessoas que também possam estar se sentindo sozinhas? Como que elas conseguem fazer essa mesma trajetória, talvez de uma forma mais positiva? E qual ensinamento, talvez, pessoal ou profissional que isso pode gerar na vida de alguém?
Acho que um dos principais, assim, que eu acredito muito é que, por muito tempo, cuidar da sua mente foi visto de uma forma meio pejorativa. Tipo aquilo lá, terapia é coisa de gente doida. Só que hoje tem mudado esse paradigma, mas tem gente que ainda acredita nisso. Ah, só vai em psicólogo quem...
Tem problema sério.
Tem um problema sério. E não é verdade. É muito recomendado fazer terapia, é muito recomendado ter um profissional que tá te ajudando a processar tudo isso, porque a gente toma porrada na vida. A gente vai tomar porrada na vida. E muitas vezes é aquilo, um médico não consegue se operar. E é saber quando pedir ajuda. Dentro da nossa profissão, do nosso trabalho, hoje a maior razão de absenteísmo no trabalho são... doenças e causas emocionais, são causas mentais. É estresse, é burnout, é depressão. E isso está adoecendo uma geração. Então, cuidar da própria mente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde e saber quando pedir ajuda, sabe? Acho que ninguém é de ferro. A gente passou por um momento em que teve uma síndrome de workaholics, muita gente que ficou viciada em trabalhar. Agora tem mudado um pouco esse paradigma, mas se não se cuidar da mente, do corpo, do espírito de alguma forma, você acaba não conseguindo lidar sozinho. Tem uma frase do filme do Van Gogh que eu acho que cabe aqui, que é aquilo do... Ah, ele caiu porque é fraco. Aí o cara responde... Ah, se você viver o suficiente, vai ver que a vida derruba até os mais fortes. Então, é desmistificar essa ideia de que só quem é fraco ou só quem é muito necessitado precisa de ajuda. E aí você aumenta a sua performance profissional. Quando você lida bem com a sua mente, quando você tem um equilíbrio, corpo, mente, espírito, olha para isso de uma forma holística, como um todo, você aumenta a sua performance, aumenta a sua produtividade, aumenta outras competências que você tem porque você não deixou espanar. Eu acho que ali no Coringa o que aconteceu? Deixou explodir a bomba. Podia ter resolvido muito antes. Demorou. Tardou para ter uma ajuda eficaz, efetiva, e aí acaba explodindo. E essa explosão, normalmente, quando acontece, ela tem várias causas negativas.
Mas o caso do Coringa também é um caso bem extremo, né? É um caso que, tipo, milhões, sei lá. Porque você acha que o Coringa poderia ter sido ajudado? Você acha que tinha salvação para ele?
Eu acredito que sim. Esse Coringa do filme do Joaquin Phoenix, eu acredito que sim, porque na verdade o que acontece é que ele vai buscar medicamento, ele vai buscar ajuda, só que ele nunca tem a ajuda por completo. Fica aquela ajuda pra, como diria a expressão, pra inglês ver. É uma coisa que é feita meio que na aparência, mas não é uma ajuda efetiva. E óbvio que muda o sistema de saúde que é aqui, no sistema de saúde americano, mas para os nossos ouvintes, acho que a lição que a gente pode tirar, uma delas, é justamente essa, de cuidar de você, cuidar da sua mente, daquilo que acontece, buscar ajuda profissional de uma forma remediativa e não paliativa. Não esperar estar no buraco para buscar ajuda, é sempre estar se cuidando para não cair no buraco. Sabe, alguma coisa assim nesse sentido.
Show! Então, nesse episódio, a gente conseguiu analisar um pouco do Coringa, entendendo que hoje, embora a gente viva numa sociedade cheia de informações, é como se cada um tivesse ilhado. É tanta exposição que ninguém se expõe e todo mundo se sente solitário. E antes que qualquer bomba exploda, antes que qualquer pessoa exploda, é importante que ela busque ajuda e que, na verdade, isso não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É uma mostra de força e é assim que você vai se tornando cada vez mais forte. É importante a gente lembrar também que mais importante do que discutir se Coringa é vilão ou herói para ele mesmo, esse foi o caminho que ele encontrou para se sentir bem, para se sentir parte, inclusive para fazer parte da identidade que ele gostaria de ser, e que ainda que seja um caminho que a gente não recomende, é importante que as pessoas busquem aquilo que elas gostariam de ser e vivam com integridade, sempre buscando ajuda psicológica, que isso não é sinal de fraqueza, e buscando viver sua vida da melhor forma possível, porque uma vez que a pessoa começa a tratar das suas emoções e da sua mente, ela aumenta a sua performance tanto na vida quanto no trabalho. É exatamente isso que você disse, Matza?
Acredito que é isso. É isso, não tem o que comentar mais.
E você, Chiro, o que você achou?
Eu acho que é isso aí.
E para finalizar esse episódio, pessoal, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo nossos podcasts, toda a ajuda. Se você tem gostado também, a gente pede que você recomende para os amigos, que você acha que também pode se interessar, que é um projeto que a gente está tentando fazer crescer e qualquer apoio nesse momento é muito bem-vindo. Lembrando também que toda segunda e quinta-feira temos novos episódios no YouTube e no Spotify, e a gente se vê no próximo episódio.